Aqui na CBN com a gente o secretário de Saúde Maringá, Antônio Carlos Nath. Secretário, seja muito bem-vindo à CBN nessa manhã. Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Secretário, sempre prazer recebê-lo e nesse comecinho de ano para a gente pensar, né, o ano de 2013, as conquistas, os desafios para 2014. 2013 foi um ano bastante positivo na sua pasta, né? Mais de 60% das propostas de campanha do prefeito Roberto Pupim foram cumpridas já no primeiro ano de mandato.
Exatamente, Ronaldo. Nós tivemos, primeiro que o plano de governo do prefeito Pupim para a área de saúde foi extremamente pé no chão, conhecedor das realidades, das dificuldades, mas principalmente das necessidades e possibilidades de execução. Não houve nenhuma proposta mirabolante que não pudesse vir a ser cumprida. E desta forma, no primeiro ano de governo, já cumprimos acima de 65% das metas, até porque de R$ 4,00 investidos na prefeitura como um todo, R$ 1,00 foi para a saúde. E para o orçamento de 2014, mostrando a prioridade do prefeito Pupim para a área da saúde, nós teremos de cada R$ 3,00 que serão investidos em 2014, R$ 1,00 virá para a saúde. Quase 30% do orçamento do município será investido na saúde, conseguindo dessa forma termos inaugurado a farmácia 24 horas em funcionamento no Zona Norte ininterruptamente, podendo dessa forma toda a nossa população atendida nas unidades de pronto atendimento, mesmo nos finais de semana e feriados, terem acesso à sua medicação, facilitando e dando condições e possibilidade de tratamento, a inauguração de duas novas unidades de saúde, Céu Azul e Vardelina, e a conclusão já para até meados de 2014 podermos estar inaugurando mais outras 3 unidades de saúde, construindo mais outras 3 unidades de saúde, reformando outras 8 unidades de saúde, o Complexo Maringaense de Saúde Mental, que é uma obra espetacular, extraordinária, que faz parte no Conjunto Santa Felicidade, do PAC 1 do Santa Felicidade, onde nós estaremos lá concentrando o CISAM, o CAPS-AD, o CAPS-Canção, o CAPS-I, todo o atendimento da saúde mental de uma forma moderna, de uma forma resolutiva, única modelo no país. E isto é priorizar uma área com condições exatamente isso. O prefeito Pupim tem dado esta ordem de que nós temos que ter o melhor atendimento, a resolutividade à nossa população e dessa forma podermos continuar inaugurando hortas comunitárias num domingo agora de dezembro. Num único dia nós inauguramos 3 hortas comunitárias, possibilitando além de renda familiar com a Secretaria de Obras Públicas e o SERALP da UEM, também a condição de alimentação e nutrição saudável, livre de agrotóxicos.
É um conjunto de ações que acaba servindo também de promoção à saúde, né?
Exatamente.
Que é diferente de apenas prevenir saúde, apenas tratar saúde, né?
Exato, Ronaldo. Eu acho que a saúde tem esse viés, que ela tem que ser intercomunicante com a Secretaria de Educação, com a secretária Solange Lopes, um grande trabalho que fizemos no combate à dengue, mas também na prevenção da obesidade infantil, que hoje se tornou o mal do século, fazendo um trabalho de culinária saudável com os nossos grupos das unidades de saúde da família e todas as nossas equipes, em parceria com associações de bairro. Quer dizer, são ações integradas com a secretária Iraclésia no esportes, com a Academia da Terceira Idade, trabalhando os grupos de caminhada para que nós, junto com os nossos grupos de hipertensão e diabetes, possamos ter resultados, não só medicalizar a população, mas de fato, proporcionar saúde integrada com acompanhamento pleno através dos núcleos de apoio à saúde da família, uma parceria muito efetiva com a nossa Câmara de Vereadores, onde parte dos recursos oriundos do orçamento de 2012 e mais prioridades de projetos de leis que os nossos vereadores fizeram, puderam nos proporcionar mutirões de cirurgias eletivas, de consultas especializadas, só em ortopedia aos sábados nós conseguimos atender quase 5 mil pacientes que estavam na fila, e ainda assim, Ronaldo, deixando mais 20 e tantos mil pacientes com a proporção de maior agilidade, mas ainda com algumas deficiências. Exatamente é isso que nós temos a certeza. Na saúde, por mais que nós estejamos fazendo, por mais que estejamos investindo, ainda temos o que fazer, e muito, durante o ano de 2014 e até o término do mandato do prefeito Pupim, mas com esse olhar. Nós, no ano de 2014, teremos até meados do ano alguns pilotos quase que concluindo as propostas de campanha. O programa Remédio em Casa, nós estaremos fazendo piloto em uma região da cidade, em uma unidade básica de saúde, para a distribuição aos hipertensos e diabéticos, como proposto e registrado no plano de governo, para poder ser entregue. É uma ordem do prefeito Pupim que até julho nós consigamos colocar em execução. E a unidade amiga do trabalhador, que seriam 4 no município, atendendo os nossos trabalhadores, principalmente a população que não tem como vir às unidades de saúde durante o dia e ter o seu atendimento pleno das 6 às 10 da noite. Em pelo menos 2 regiões da cidade nós já estaremos instalando no ano de 2014.
Bom, nós estamos conversando com o secretário Antônio Carlos Nardi, secretário de Saúde de Maringá. Eu gostaria de entender então um pouco essa proposta, secretário. A proposta do remédio em casa. O que vai mudar na vida do paciente? O que traz de diferente essa proposta?
Na verdade, a facilidade ao nosso paciente crônico. O paciente obrigatoriamente é o paciente cadastrado nos programas de hipertensão e diabetes da Secretaria Municipal de Saúde. O remédio em casa é uma proposta do prefeito Pupim para essa facilidade daqueles medicamentos de uso contínuo de hipertensão e diabetes que o paciente receberá em sua casa, ou pelos agentes comunitários de saúde, ou de uma forma verificada e supervisionada pelos nossos profissionais do NASF, os nossos farmacêuticos, auxiliares de enfermagem, enfermeiros e médicos prescritores das equipes de saúde da família, e desta maneira podendo acompanhar a utilização correta disso, evitando que esse paciente tenha que vir à unidade de saúde exclusivamente para pegar o medicamento. E tendo a garantia de um retorno a cada 4 meses no seu médico para verificação do seu estado geral e a modificação de algum tipo de prescrição ou a continuidade por mais 4 meses deste medicamento. Portanto, o remédio em casa não serão todos os medicamentos que a população estará recebendo, e somente os pacientes cadastrados nas unidades com medicamentos de hipertensão e diabetes de uso contínuo, registrados e acompanhados. Esses terão essa facilidade.
A facilidade é não ir para o posto de saúde
para
buscar.
Não ir para o posto, né? E ter a supervisão feita por aqueles profissionais que estarão entregando, podendo orientá-los à forma correta de tomar e verificando. Tem saldo de medicamento? Olha, o seu medicamento iria durar tanto tempo, o senhor tomou incorretamente, você poder fazer uma supervisão mais próxima desse paciente, tendo um resultado clínico muito melhor para toda a nossa população.
Bom, esse é um dos projetos que O senhor disse, entra de forma como um projeto piloto, né? Se dá certo, aí começa a se estender aos demais bairros.
As demais áreas, todas das equipes e garantidamente somente dos pacientes que estão sendo acompanhados periodicamente, permanentemente, pelas equipes Saúde da Família nas nossas unidades básicas.
E precisa ser projeto piloto até para ver se funciona a logística, né? Tem que testar a logística. Né?
Perfeitamente. Tem que testar e ajustar a logística para que ele possa ser expandido e não tenha nenhum risco de insucesso. É exatamente dessa forma que todos os programas de saúde inseridos dentro da nossa administração, nós podemos ter esta continuidade, este acompanhamento e termos tido esse sucesso, como são os demais outros que a gente já conseguiu implantar na Prefeitura de Maringá.
O senhor acredita que esse teste, né, é um teste para quanto tempo?
Se ele tiver sucesso dentro dos primeiros 4 meses, na segunda logística de distribuição, nós já podemos estendê-lo para outras unidades, começando uma na Zona Norte, uma na Zona Sul da cidade, e é sempre, né, com essa logística que nós trabalhamos. Nas regiões da cidade, para que você possa ter a certeza que depois dá para poder ser expandido para todo o município.
Secretário Narte, outro aspecto bastante importante que deve acontecer ao longo de 2014 é a conclusão do Hospital Municipal. Em que fase estão as obras? O que está sendo feito nesse momento no Hospital Municipal? Porque de fora a gente não sabe necessariamente o que está acontecendo ali, né?
Nós tivemos uma verdadeira transformação no Hospital Municipal, e o Hospital Municipal talvez seja o maior plano, vamos dizer, a menina dos olhos do prefeito Pupim, inclusive do secretário Nardi, não tenha dúvida disso, que é uma meta que nós traçamos e estabelecemos desde a administração do prefeito Silvio Barros para que pudesse chegar no grau que está hoje. Foram investidos no ano de 2013 mais de 10 milhões de reais no Hospital Municipal para a conclusão das obras do Bloco B, e teremos, acredito que até meados de agosto, final de agosto, concluídas tantas as instalações físicas com a parte de imaginologia plena no Hospital Municipal. O ministro Padilha nos deu, contemplando pela continuidade e fiscalização da execução dessas obras, uma portaria assinada no dia 26 de dezembro, agora, menos de 15 dias, de R$4.700.000 para aquisição de equipamentos para a conclusão do Hospital Municipal.
Isso era a verba que não estava prevista, né?
Era a verba que não estava prevista.
4 milhões para o Hospital Municipal.
R$4.700.000 foram conquistados pelo prefeito Pupim e o município de Maringá para essa conclusão, dada a magnitude dessa obra, acompanhada e supervisionada pelo DENASUS, pelo Fundo Nacional de Saúde, que periodicamente tem visitado e feito um relatório fotográfico de todos os passos daquela obra, e merecidamente foi por mérito do prefeito Pupim que o ministro Padilha assinou essa portaria, e nós teremos concluído com todos os equipamentos, mas 10 leitos de UTI no município de Maringá para os maringaenses, 5 salas cirúrgicas completas, todas elas com mesas cirúrgicas eletrônicas, com intensificadores de imagem, esses leitos de UTI, a área de imaginologia com tomógrafo, com ultrassom, com raio-x, e 10 leitos de recuperação pós-anestésica exclusivamente para a população maringaense, e nós podemos assim passar a executar cirurgias de baixa e média complexidade no Hospital Municipal, e principalmente a execução das cirurgias eletivas, que hoje é o que temos de maior demanda em espera nas filas de espera da Secretaria de Saúde.
Quer dizer, o Hospital Municipal, mais do que um prédio novo, concluído, arrumadinho ali, já, pelo menos para esse ano, concluídas essas obras, também estará equipado.
Exatamente, inclusive com todos esses equipamentos agora já contemplados em portaria. A partir do crédito desse recurso no Fundo Municipal de Saúde, nós já podemos abrir os editais de licitação para aquisição desses equipamentos, por isso que eu fiz essa previsão até meados ou final de agosto, de nós termos concluído esse processo, instalado todos esses equipamentos e podemos então iniciar o funcionamento de toda essa ala, que será verdadeiramente a grande obra do prefeito Pupim na saúde, juntamente com o Complexo Maringaense de Saúde Mental, no conjunto Santa Felicidade, que também, abrigando todos esses serviços, poderemos ter certeza que a nossa missão à frente da secretaria será depois a continuidade e execução das ações e serviços de saúde, mas em obras, em prédios, em edificações, nós garantidamente deixaremos Maringá absolutamente dotada de condições e capacidade instalada resolutiva para a nossa população.
Bom, o Hospital Municipal, então, vai estar equipado, né? Estrutura pronta e pessoal, secretário, porque me parece que essa é uma grande demanda, né? Conseguir médicos, e não apenas conseguir contratar médicos, mas depois dinheiro para isso, porque vai aumentar também o orçamento da saúde, né? E o hospital é municipal.
Com certeza absoluta. E é exatamente aí que nós temos que buscar as parcerias, tanto do governo do estado do Paraná e do Ministério da Saúde, porque conforme você for conseguindo mostrar o que está fazendo, como o prefeito Pupim mostrou ao ministro Padilha as obras, nós fomos contemplados com os equipamentos. Dessa forma, mostrando ao Ministério comprovadamente a execução de ações e serviços de cirurgias eletivas e outros internamentos, utilização, e nós buscaremos os credenciamentos necessários para também podermos captar recursos para o nosso Fundo Municipal de Saúde, nosso teto financeiro do município de Maringá, e podermos dar a execução plena destas cirurgias, exames, internamentos e tudo mais que o hospital poderá estar gerando.
Secretário Nardi, pensando talvez uma das grandes demandas, né, da saúde do ano passado, que foi justamente a dengue, essa é uma situação que a secretaria não consegue ter controle sozinha, né?
Em absoluto. A dengue não é só do ano passado, né, Ronaldo? Eu me lembro que já sentei nessa cadeira com você para fazer o balanço de pelo menos 8 anos de gestão minha à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Todos os anos nós iniciamos sempre em janeiro, que é um mês extremamente crítico para o controle e combate à dengue. E nós dizíamos que talvez o maior problema da dengue, por quê? Porque a solução dele está ao alcance de nossas mãos e nós nunca alcançamos essa solução. A dengue é um problema permanente, que não tem dia, mês e período do ano que não preocupe a secretaria. O ano de 2013 para o Brasil foi um problema, para o estado do Paraná e para Maringá também. Tivemos um período de pouco mais de 15 dias, porque felizmente o grande trabalho das nossas equipes, a mobilização social e ter sido decretada como uma ação de governo pelo prefeito Pupim, o combate à dengue no município, fez com que nós saíssemos de uma condição de epidemia em final de abril, começo de maio, em no máximo 15 dias, mas ainda assim fechamos o ano com 2.757 casos confirmados da doença. É muito paciente, e desta forma estamos iniciando o ano com uma preocupação grande. Temos tido muita chuva, estamos com um índice de infestação de 1%. As 4 últimas semanas do ano nós tivemos notificações em média de 15 a 20 notificações por semana. Portanto, no boletim da próxima sexta-feira, garantidamente nós já teremos notificações de casos suspeitos e casos confirmados da doença também, porque é como eu estou te dizendo, a dengue ela vem numa linha e esta linha tem, nas últimas 4 semanas do ano de 2013, dado essa mesma continuidade, mantendo-se com média de 2, 3, 4 casos confirmados nessas notificações todas as semanas, e não é porque nós mudamos o ano que isso também será diferente. Diferente é se todos nós nos mobilizarmos e eliminarmos de vez, por completo, todo e qualquer recipiente que junte água parada e possa proliferar o mosquito Aedes aegypti. É ir no quintal agora e eliminar a sacolinha plástica de supermercado, que muitas vezes está lá coberta de terra, mas forma uma concavidade, junta a água onde o mosquito põe os seus ovos e pode virar larva, em 7 dias ser novo mosquito.
É engraçado que as pessoas às vezes ficam preocupadas com as grandes...
Os grandes recipientes.
Tipo uma piscina, às vezes uma caixa d'água. A caixa d'água é, sim, um problema, mas às vezes fica preocupado com esses grandes espaços, né, de acúmulo de água, e o problema está ali, né, exatamente no recipiente menor.
Ronaldo, nós encontramos durante essa semana, até nos rojões soltados durante o Natal e Ano Novo, água parada com larva do mosquito da dengue. Então são nos recipientes até mais inusitados possíveis que nós temos criadouros, e é por isso que nós dizemos, ainda o nosso segundo maior problema de Maringá está no pratinho embaixo do vaso de flor. É impossível que em 20 anos do programa de combate à dengue estar sendo intensificado em todo o país, nós continuarmos todos os meses, todas as entrevistas e em todas as atuações dos nossos agentes de endemia, de agentes de saúde ambiental, batendo as portas e fazendo o seu trabalho, termos que verificar o pratinho embaixo do vaso de flor, termos que verificar as calhas entupidas, os ralos d'água. Estamos com o programa Férias Sem Dengue agora, orientando que a população coloque bacias e baldes de boca para baixo para não acumular água, que deixem as pias e tanques que estiverem no externo totalmente com os ralos abertos, sem nenhum tipo de maneira de reter água, que desentupam as suas calhas, que verifiquem os seus quintais para que não haja nenhuma possibilidade de risco no seu retorno e daqueles vizinhos que ficarem serem contaminados por irresponsabilidades. Mas é exatamente isso. Tivemos grandes parceiros e a imprensa maringaense foi talvez a maior parceira que nós tenhamos tido, junto com o Comitê Municipal de Mobilização e Combate à Dengue, no sentido de orientar positiva e qualificadamente a população. Estamos divulgando hoje as normas técnicas de prevenção ao mosquito da dengue, onde estamos trabalhando os empresários, as borracharias, ferros velhos, produtores, calheiros, todos os tipos de comércio, proprietários de terrenos baldios, para o seu plano de gerenciamento, prevenção e controle da dengue, que as nossas autoridades sanitárias estarão inspecionando, verificando, olhando o cumprimento desses planos, que é para cada estabelecimento o que aquele empresário deve estar fazendo. Nas borracharias, como ele proceder, furando os pneus, verificando e mexendo, não deixando a água parada.
Quer dizer,
parada.
A rotina que
a
pode
rotina
resolver.
A
rotina
que, né, cada área específica deverá fazer, e isso está no site da prefeitura, para cada ação, para cada meio de serviço, poder estar vendo o que ele deve fazer e o que ele deve orientar os seus funcionários para o resultado positivo no controle da dengue. E preparando com a secretária Solange Lopes o Volta às Aulas Sem Dengue, para que nós possamos começar bem o ano de 2014.
Secretária, para a gente concluir nossa conversa, temos mais 2 minutinhos, mas eu gostaria de ainda fazer uma última pergunta. Hoje parte da demanda da saúde é gerada pelos acidentes de trânsito, né?
Grande parte das demandas da saúde, principalmente dos internamentos hospitalares, da utilização de grandes recursos, porque os acidentes de trânsito, Ronaldo, por incrível que pareça, eles fazem uma cadeia. Eles iniciam no SAMU e no SIAT, eles vão para sempre estar direto nas portas, nas unidades de pronto atendimento ou nos nossos hospitais de referência, HU, Santa Rita e Santa Casa, mas depois ele sempre vai para alta complexidade, necessitando de uma aórtese e prótese, necessitando de cirurgias de alta complexidade, de áreas de UTI, muitas vezes deixando incapacitado aquele paciente, tendo a necessidade de fisioterapia, de fonoaudiologia, muitas vezes de uso de órteses, de próteses, de bengalas, de reabilitações, de fisioterapias, tendo aí uma continuidade até depois de atendimento psicológico desse paciente. E é exatamente por isso que nós temos que inserir as campanhas educativas do trânsito com o nosso secretário Devaldo de Oliveira, fazendo um grande trabalho à frente da CETRAN, e podermos aí orientar os nossos motoristas não só no cuidado principal, mas também a lei seca, fazendo a grande diferença de, ao beber, não dirige em hipótese nenhuma, porque você não está colocando só a sua vida em risco, mas principalmente o risco ao seu próximo.
Secretário, foi um prazer recebê-lo.
Eu é que agradeço, estamos sempre às ordens, agradecer à CBN esta oportunidade, mas principalmente sempre o espaço aberto para a informação qualificada que a Secretaria vem fazendo nas campanhas preventivas e lembrando a nossa população. Programa Saúde do Homem, para que a prevenção seja o nosso maior remédio, está ativo, homens procurem as nossas unidades básicas de saúde e os preventivos de câncer de colo de útero e de mama, também permanentes nas nossas unidades básicas de saúde, lembrando agora o período de janeiro e fevereiro, nas matrículas escolares que as nossas crianças devem procurar, os pais procurarem as salas de vacina, atualizar o calendário vacinal dos seus filhos e ter, assim, a saúde plena no ano de 2014. Muito obrigado, Ronaldo.